Olá, jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. O episódio de hoje vai ser mais um daqueles que a gente faz um papo de café. O diferencial hoje é que a gente tá realmente numa área de convivência aqui.
Física.
E é presencial, físico.
Presencial, café, café com pessoa.
É, cara, sentia falta de olho no olho na hora de gravar aqui. O último que a gente gravou foi com o Win, uma semana antes da pandemia começar.
Falando sobre China, né?
Falando sobre China, cara.
Não sobre pandemia, né?
Não sobre pandemia.
É, isso aí, vamos lá. Pô, gravar o papo de café é sempre bom, ao vivo é melhor, mas pra ninguém puxar nossa orelha aí, a gente tá gravando fisicamente mais distante, viu, pessoal? Tem as marcações aqui nas mesas, estamos esticando o cabo do microfone aqui, tá todo mundo seguro.
É isso aí. E o Vini já é nosso co-host aqui no papo de café, né? De 5 episódios você gravou 4.
É. Então acho já... que eu me identifico. Valeu então, pelo convite aí. Mais uma vez. Vamos nessa.
Boa, vamos nessa. Primeira coisa que eu trouxe aqui é a notícia um pouco bizarra da compra da Nvidia, da ARM pela Nvidia, né? Por 40 bilhões de dólares. Bilhões, você ouviu certo?
Só um pouquinho de grana, tá faltando.
40 bilhões de dólares, cara, são mais de 200 milhões de reais.
200 bi.
De 200 reais. Bilhões de reais, verdade. É que eu não tô acostumado com essa cifra.
Muito zero, né?
É, cara. Cara, pra quem não sabe, Nvidia é o maior fabricante aí de chipset gráfico. E o pessoal falou, assim, especulou bastante que ela tá fazendo isso aí pra começar a implementar chipsets gráficos e coisas em tecnologias menores, né? Pra poder chegar nesse mercado de IoT aí. A IoT é um negócio que você até conhece um pouco, né?
Ah, é. A gente tá sempre pesquisando, pelo menos, né? Pra entender como poder aplicar, de repente, pros nossos negócios.
É, cara, mas... É bizarro, né? Porque assim, qual que é o modelo de negócio da ARM? Ela cria as arquiteturas lá de processador e tudo mais e licencia isso para outras empresas produzirem e tudo mais. É, a Apple usa, a Samsung usa e tem várias outras empresas de tecnologia que usam. Então, é de se pensar, né? Como que a Nvidia vai expandir o negócio dela, que já é um negócio muito bem sucedido e ela tem especialidade grande em construir chipset com uma tecnologia... microscópica, né?
Uhum.
E a ARM vai ganhar com isso, com certeza também.
Quando você fala de reduzir o tamanho, cara, pra que tamanho de device você acha que é possível usar? Tipo, sei lá, um Glass, será que dá pra implementar?
Então, cara, eu tava pensando, putz, o que é possível, né? Embarcar uma coisa que hoje não tem e a gente precisa de um poder computacional melhor.
Uhum.
E justamente óculos é uma parada que provavelmente vai ajudar. Tudo que, na verdade, tem vidro e essa junção de gráfico com... ter um processamento bom em um lugar muito pequeno, né?
É, pois é, porque... E quando eu penso no óculos, não tô nem só pensando nos óculos de realidade virtual, né? Mas também os de realidade aumentada. Os sucessores do famigerado Google Glass, né? Que quando foi lançado lá atrás, todo mundo adora detonar, falar que deu tudo errado, mas, pô, foi um ótimo...
Eu achava da hora.
Um ótimo POC, pelo menos, né? Assim, foi um MVP. Eu tenho um.
Que da hora.
Tá guardado em casa lá. Qualquer dia desse eu vendo Maneiro. Aí por uns 200 mil dólares, sei lá, né? Essas coisas que vira memorabilia.
Peça de museu, né, cara?
É, exatamente. Mas, não é um device realmente muito... funcional, assim, tem problema de bateria e tudo mais, mas aí você pensa a evolução disso, né? Tem tanto os Oculus Rift da vida, que tudo bem, tem uma proposta diferente, mas penso a aplicação, né, desse chip, né, para melhorar a qualidade em realidade virtual e pensando também nesses novos glasses que estão sendo patenteados e prometidos, né, para entrar no mercado em, sei lá, máximo 2 anos, né? A Apple já até tem uma proposta de design e um óculos muito legal porque você tanto vai poder ver conteúdo nele, né, como mesclando com o meio ambiente, como ele também vai ser uma espécie de lente para você enxergar o seu device. Só usando óculos você consegue enxergar a informação que está no seu device, né?
Então, como você vai navegar nisso, né?
Pois
é outro desafio, né, cara?
É desafio mesmo.
Porque aquele negócio de ficar mexendo na haste é meio tosquinho,
pouco,
né?
Pouco prático, né? É, eu acho que... provavelmente tem uma espécie de pointer que você vai mexer com o olho e ele vai acompanhar, né? Meio que um mouse do olho e voz, né? Acho que voz também vai ser bem utilizado junto com esse tipo de interface.
É verdade. Voz é uma boa. Mas eu tava vendo um projetor que ele é touch, cara. Já viu isso?
Não.
Ele projeta e é touch a projeção.
Olha que legal
tipo,
isso.
Se tiver uma distância assim de uns 30, 50 centímetros, ele projeta e você consegue digitar normal, mexer. E a responsividade é boa. Você mexe como se estivesse mexendo na tela do celular mesmo. E a nitidez é de projetor, né? Então, se você estiver num ambiente muito claro, ferra.
É.
Mas isso pode ter alguma coisa interessante aí no meio também, cara.
Também. Não tinha pensado nessa tecnologia. Que é engraçado que projetor a gente acaba não olhando muito depois que os LEDs, plasmas, enfim, essa evolução toda aí que aconteceu nas televisões.
TV de 8K, cara, imagina.
E barateou muito, né? Porque eu lembro a primeira vez que eu vi uma TV de... Até então era plasma, né? 42 polegadas, custava R$40 mil, cara. Você imagina, inacreditável, né? Hoje, sei lá, deve ser uns 500... Bom, primeiro que não existe mais plasma, né? Mas você compra a televisão aí, sei lá, a partir de o quê? R$500, 700? Deve ter muita coisa já. Mais de 30 polegadas, pelo menos, aí.
É verdade. Eu lembro que quando a gente tinha aqui na loja uma TV de 80 e poucas polegadas, de 4K, a gente já ficava embasbacado, né? Hoje tem de 8K, cara.
Eu nem sei quantas coisas são capturadas em 8K, né? Porque também sempre tem isso, né? Os caras oferecem uma TV animal.
Mas só... é a câmera que vai fazer.
Não tem a câmera, você não tem o cabo, você não tem, enfim.
É verdade.
Na loja funciona lindo, né? Você passa na vitrine e fala, cara, que animal. Você leva pra casa, não chega na metade daquilo. Aí fica meio decepcionante, né?
Cara, mas vamos ver o que a NVIDIA vai trazer pra mesa aí. A AMD vai ter uma dor de cabeça maior. A NVIDIA lançou uma linha nova umas semanas atrás, a 3000 da RTX lá, que já era bizarramente boa, assim, a qualidade próxima geração, saca?
Uhum.
O pessoal fala que ela humilhou o mercado, assim.
Caraca.
Mas, vamos ver, cara. Ela falou que comprou a ARM na intenção de melhorar os negócios e os investimentos em inteligência artificial. Talvez isso dê um salto novo e ainda maior no que já existe por aí, né? A NVIDIA também tem bastante coisa de software com inteligência artificial bem legal. Tem um esquema de anular ruídos, já viu?
Não.
Tem um esquema que se você tem essas placas da nova geração RTX, você instala um sisteminha lá, um aplicativo que você configura umas paradinhas pra ele sacar o que é ruído e o que não é. E aí... Por exemplo, se a gente estivesse no auditório aqui, cheio de gente falando, e estivesse ativo, parece que não tem ninguém.
Cara, isso é incrível, né?
A única coisa que tem é grito, ele não funciona bem. Tipo, grito, ele cancela o grito, porque ele acha que é uma coisa estranha. Mas de resto, cara, falaram que funciona muito bem.
Eu já
testei, na real,
porque
eu tenho uma dessa. E, cara, é da hora.
Porra,
pra animal. Gravar não funciona, porque na abertura do podcast, eu falo um pouco alto.
Só um pouco.
E aí, aprendi com o Jovem Nerd, e esse relato, o Jovem Nerd falou que o Totoro testou. A gente tava gravando, ele falou, cara, o Totoro testou isso aí e não rolou.
Daí
eu fui testar e não rolou mesmo.
Assim. Então vai ter que fazer uma abertura sussurrando agora.
Fala, jovens! Cara, é isso aí, vamos ver o que dá.
Porque bastante dinheiro foi, né? Vamos ver o que eles vão fazer para a etapa da colheita, e quando chegar, como é que vai ser, né?
Cara.
Cara, eu trouxe uma notícia que eu acho relevante, principalmente no cenário americano, que é ano de eleição, né? E aí já tá... A disputa tá grande lá entre o Biden e o Trump, né? Com posições, obviamente, bem... distintas, até por um ser republicano, outro democrata, então isso é natural, mas os Estados Unidos também estão vivendo um momento complexo, né, cara, assim, desde o início da gestão do Trump, muita segregação, né, discussões raciais, enfim. E aí eu não sei se você viu o que as Big Techs estão fazendo para evitar repetir o que aconteceu na última eleição do Trump, né, com muita disseminação de fake news. Você chegou a ver, não?
Não, cara, não vi, não.
Não, eu achei legal, e acho que, assim, eles realmente... estão mudando a postura, né? Tendo uma postura mais responsável, de entender que sim, é responsabilidade deles de alguma forma gerir aquilo que está passando pela plataforma deles, ainda que eles não gerem esse conteúdo, né? Eles têm a obrigação de garantir a veracidade daquilo, né? Então, o Twitter já tinha avisado, né, que não vai fazer nenhuma publicidade para político. O Facebook agora anunciou que uma semana antes das eleições eles também não vão mais liberar publicidade, né? O que é uma medida meia boca, né? Assim, tipo,
podia ser mais...
Mais incisivo, né? E o Google tá tomando algumas medidas legais, né? A principal, que eu achei mais interessante, foi... Eles estão mexendo nas regras de auto-preenchimento, né? Do preenchimento automático, quando você coloca no campo de busca lá, né? Então, eles estão tentando limar tudo... de busca para não trazer respostas automáticas, né, de preenchimento, para nada que leve a qualquer termo de cunho eleitoral, né? E isso eu acho que é o que é bacana, né? É uma forma de tentar evitar eleições fraudulentas, né? De alguma maneira, né? Porque as pessoas, ainda mais agora nesses momentos de pandemia, não saem de casa, né? A web fica sendo aí como principal meio de informação, que talvez já seja, só está ainda mais exagerado, né? Então gostei da postura deles. Mas ainda tem uns bugs aí que o pessoal está pegando. Por exemplo, um termo que eles estavam testando, né, era para usar a palavra doação, porque nos Estados Unidos tem muita doação, né, para as campanhas, e eles pegaram uma pequena falha, né, que fiquei na curiosidade aqui, quão intencional é essa falha. Quando você usava só o termo donate, né, de doação, ele não trazia nada relacionado a político. Mas quando eles colocaram donate bid, né, que é o início do nome do Biden, o primeiro campo de preenchimento era o donate Biden Harris Act Blue, que é um comitê, né, do Democrata, que até agora já arrecadou 2 bilhões de dólares. E quando você botava donate Trump, ele sugeria donate Trumpet. Né? Então, você, pro Biden você pode doar, pro Trump você pode... Não pode, né? Você só pode aí buscar quem tá procurando doação de trompete. Mas, enfim, esse é o tipo de coisa que faz parte do risco de subir produtos com muita velocidade, MVP, que é a cara do Google, né?
É, cara, mas assim, é complexo fazer isso aí, saca? Porque, assim, imagina que a busca do Google, ela é um produto global, saca? Que ela indexa toda a informação que está disponível por aí. Pelo menos essa é a intenção dela. E ela faz isso relativamente rápido. E ela te responde impressionantemente rápido, dada a base de dados que ela tá embaixo. Sei lá, quem tá ouvindo aí é programador ou já mexeu com banco de dados, sabe que, cara, um banco grande, quando você bate uma query lá, por melhor que esteja a máquina que você tá rodando por baixo, sempre vai ter esse volume de dados versus poder computacional, né? O Google deve ter uma arquitetura e uma infraestrutura toda bizarra para conseguir processar esse negócio direito e de maneira distribuída, com a velocidade que tem, sabe? Eles te devolvem resultado de busca em menos de 1 milissegundo, sabe?
É absurdo de rápido, né?
E não adianta você falar, ah, mas é só botar um if lá, if Trump, if Biden, já era. Deve ser bem mais complexo que isso, cara. Acho que é inocência pensar que vai ser um problema trivial de ser resolvido.
E a questão da busca, ela tem a ver com diversos contextos, né? Talvez também essa busca do Donate Bid tenha tido essa resposta para esse órgão específico, né? Que na verdade foi a Wired, né, que estava fazendo essa matéria. Sim. Então, talvez isso tenha aparecido para eles, mas não aparecesse para todos os usuários, né?
Porque a busca do Google também é bem personalizada, né? Dependendo de cada pessoa, se eu digitar aqui guitar, para mim vai aparecer uma coisa, para você vai aparecer outra, com certeza.
Mas é legal, assim, que eu acho que, de novo, eles entenderam a corresponsabilidade deles nessa questão, né, para evitar decisões enviesadas, né, que no fim do dia a política tem muito disso, né, a forma como as pessoas contam as histórias, quando não são mentira, beiram a mentira, né, dor a pílula num nível que, enfim, tem muito interesse por trás, né, não é um tema muito, muito trivial. E, enfim, vamos ver. A disputa nos Estados Unidos tá séria. Tem população bastante dividida e com ideias muito radicais. E lembrando que esse ano a gente também tem eleição aqui, né? Eleição municipal. Né? Então a gente tem que ir para prefeito, os vereadores. Então, tomara que a gente consiga se beneficiar disso aqui também, de alguma maneira, porque a nossa última eleição presidencial foi marcada aí por o maior volume de fake news já distribuído na história brasileira, com certeza, né?
Cara, vamos ver. Acho que o cenário do Brasil é bem diferente dos Estados Unidos, né? Lá eles têm um esquema de você poder doar formalmente, fazer lobby e várias coisas do tipo, né? Isso é aceito e difundido lá. Aqui não. Aqui tem os fundos, né? Aqui o pessoal usa mais WhatsApp do que as outras redes, então já é uma complexidade a mais, porque o WhatsApp é mais privado, né?
Você não tem como rastrear muito ali, né? Tá sendo distribuído, tudo criptografado, né?
Sim.
Pelo menos é o que eles dizem, né?
Sim. Eu prefiro acreditar que né? Mas eu não uso WhatsApp. Não, né? Você sabe disso.
Sei. Pois é. E tem outro agravante, né? Quando a gente compara os dois cenários, que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, né? E no Brasil, Então é mais fácil ainda de você manobrar um grupo de pessoas, principalmente os muito desfavorecidos, né? Estados Unidos tem um esforço adicional de ainda fazer o cara realmente sair de casa para votar lá no dia da eleição. E aí você pega novamente, né? Num ano com a pandemia, será que isso não representa um risco, né? Devido à questão da aglomeração? Eu não sei se eles já estudaram alguma forma de votação. Eu sei que online não, mas por correio parece que tem uma maneira dos americanos votarem. Tanto que o prazo de apuração de urnas deles é bizarro, né?
Sim.
É, comparado com o nosso. E aí eu prefiro acreditar que o nosso também é infalível, né?
Contra
hackers, né?
É tudo bizarro, saca? Mas, cara, votar por correio é um nível de confiança que é inacreditável, assim. Chega até a ser inocência, na minha opinião. Assim.
É, porque aqui o pessoal consegue quase que burlar, né, biometria.
É,
mas,
cara.
Imagina por correio.
É, então.
Na casa moram duas pessoas, vão 20 votos, né?
É impressionante, assim, eu acho um pouco bizarro, assim, mas...
Mas às vezes é reflexo de uma população também com outra cultura, né? Outro grau de educação, né?
Com certeza.
Lembrando de uma passagem que não tem nada a ver com eleição, mas tem um amigo que tava morando lá e aí ele ia fazer um curso, assistir uma palestra, e aí ele viu que tinha um preço para, né, para pessoas comuns e outro para estudantes, que tinha um desconto. E aí ele ficou quebrando a cabeça para saber como é que ele comprovava que ele era estudante, né, para poder usar o benefício. Não descobriu no site, daí ele decidiu ligar, né, na central de atendimento para entender como que ele comprovava que era estudante, né? E aí quando ele ligou, a pessoa falou: "Ué, só você dizer que você é estudante."
É.
É assim, tão simples quanto, né? Assim, ninguém vai ficar duvidando de você.
Acho que uns episódios atrás, não lembro se foi com o Lito, com o Silvio Meira ou com você, mas eu falei sobre um voo da Airbus, que eles tinham completado o programa de voo autônomo. A Airbus vem investindo em voo autônomo desde 2018 para conseguir fazer isso funcionar, né? Eles chamam de... Não é nem só voo autônomo. Eles chamam de auto taxi take-off and landing... É o programa, né?
Uhum.
Que quer dizer fazer automaticamente taxiar o avião, que é você sair dali do lugar que o avião está estacionado para pegar passageiro, ir até a pista. Isso é uma das tarefas mais complexas, na real, do voo. Porque pensa que não é muito padronizado os taxiways, né? Essas ruas de táxi que existem para taxiar. Tem um certo padrão, mas é difícil porque não tem uma largura específica. É que nem estrada, sabe? Você não tem especificação muito forte. Não é que nem a pista de pouso, que ela tem uma especificação mais restrita quando é de asfalto, por exemplo. E eles vêm investindo nisso porque também quando... Você tá lá no avião, o cara fala: "Ó, você vai ir pra pista 30 via taxiway A, B, C, X, Y." E aí você tem que ir vendo, tipo, rua, sabe? Na indicação de onde vai. Você tem facilidades de ter um monte de coisa mapeada por GPS e você conseguir ver lá no plano de voo, nas telas auxiliares lá, que o pessoal usa iPad e tudo mais. Não é iPad mesmo, tá?
Né?
Mas eles usam umas telas auxiliares pra conseguir navegar mais facilmente, né? Mas, de qualquer maneira, é uma tarefa complexa. E aí, a Airbus fez esse projeto, começou esse projeto em 2018. Eles pegaram o avião mais moderno deles lá, que é o A350-1000. Que é o mais novo e é o maior da categoria. É bem bonito o avião, inclusive. A Airbus tava fazendo esses testes pra conseguir explorar, né? Esse mercado que, cara, todo mundo que tá ouvindo e pode ter medo de voar deve estar pensando: "Ué, mas não é mais perigoso?" Falou: "Olha, o seu voo intercontinental, hoje em dia, ele é todo feito por instrumento." Há muitos anos já. Muitos anos, assim, há mais tempo que eu tô vivo. E essa... parte de voo instrumental normalmente é feita totalmente por computador e totalmente automatizada. Normalmente o piloto, ele coloca o avião na rota de saída e liga o piloto automático e vai acompanhando.
E se comunica, acho que a questão do piloto ainda tem muita comunicação, né?
A parte de rádio ainda é feita totalmente pelo ser humano, né?
Mas esse avião é muito tecnológico, né?
Todos demais.
Todos sistemas com altas redundâncias, né? Pra ter o pau em um, tem outro na hora ali já, né?
Inclusive, teve um incidente recentemente onde... Putz, eu não vou lembrar a empresa exatamente, mas aconteceu um problema no voo onde o piloto automático parou de atuar. totalmente.
Uhum.
É, e aí você fala, e aí, cara? Fala, e aí que tem o piloto pra isso, né?
Uhum.
O piloto, ele é treinado pra voar com o instrumento e saber fazer isso. O problema é que os pilotos não conseguiram pousar com baixa visibilidade.
Putz, é que...
É, e teoricamente eles são treinados pra isso. Teoricamente não, eles são de fato treinados pra isso, mas eles não tinham prática, né, e recorrência em fazer isso. Então provavelmente vai acontecer uma política aí de reforçar treinamento e tudo mais. Se eu não me engano, esse voo foi na Itália.
Uhum.
É, mas, de qualquer maneira, isso é um problema que a gente precisa resolver com voos autônomos, né? Se a gente não vai ter ninguém lá, como que vai fazer quando falhar o computador lá?
Ou se alguém hackear o avião,
né? É desafiador.
É.
Caramba, hackear um avião, assim. No episódio com o Lito, ele falou, cara, não tem como, assim. Você tem que fisicamente entrar num lugar que não dá pra entrar.
Mas ele não tá... ele tá conectado, né, cara?
É porque, assim, os sistemas de voo, eles são redundantes. Tipo, um sistema de voo é totalmente independente do outro. E um confirma a ação do outro. E eles ficam, tipo, se arbitrando, saca? E conforme eles vão se arbitrando, se você, como eles estão fisicamente separados um do outro, porque se tiver avaria na aeronave em um ponto, não pode comprometer, você teria que hackear os dois.
Entendi.
Então, e fisicamente, esse lugar é super inacessível e ele não tem conectividade com o restante do avião, saca? O sistema que você usa lá nas telas não tem conectividade com aquilo. Porque eles até separam em níveis de criticidade os sistemas de um avião, saca? Tem o sistema de entretenimento lá, que é o nível mais... faz o que você quiser aí, já era. E aí, esse sistema, ele só consulta uma parte pública que é postada pro outro sistema do avião de situação do voo, sabe? De onde a gente tá, que altura tá, tudo mais.
Uhum.
O resto é tudo isolado. E aí, eles têm um monte de certificação e arquitetura e um monte de check físico, saca?
Uhum.
Então, o acesso a esses sistemas de controle de voo é feito por conector físico, sabe? É um negócio realmente bem desafiador.
Pensado pra isso, então, talvez.
Exatamente. Então, não acho que esse seja o maior problema, assim. Mas, de qualquer maneira, a Airbus conseguiu completar isso em julho, se eu não me engano. Fazer táxi, decolagem... pouso e táxi de volta, tudo autônomo. A aeronave deles fez tudo isso sozinha. Aí, tem uma empresa do cara que era da SpaceX, que é Reliable Robotics.
Uhum.
O nome é...
bom.
pra quem não fala inglês e tá ouvindo aí, Reliable Robotics significa robóticas confiáveis, né? É um nome bom, né? Passa credibilidade. E aí esse cara, ele é ex-funcionário da Tesla, da SpaceX, e ele começou uma startup, essa startup, a Reliable Robotics, para conseguir fazer isso. E eles arrendaram um Cessna 172, que é um avião monomotor, uhum. Mas ele é um pouquinho maior. Não é que nem esses monomotor que a gente vê. É pequenininho. E, cara, esse avião, eles fizeram um sistema lá pra poder fazer esse avião fazer tudo isso sozinho também. E ele também fez. Então, essa semana ele completou esse voo aí. Eles investiram até agora $33 milhões no projeto.
Uhum.
E, cara, o legal é ver isso avançando, sabe? Porque eu realmente acho que pra passageiros, talvez não tão cedo, mas pra carga... É interessante, bem interessante.
E para um volume de carga grande, né? Porque senão usa drone.
Exatamente. Porque imagina que você vai ter que fazer um voo intercontinental. E tem outro negócio interessante da Airbus. A Airbus também tem investimento na parte militar, né?
Sim.
Ela faz muito avião de reabastecimento e tudo mais.
Uhum.
Então, eles também completaram um voo autônomo de abastecimento no ar.
Pô, isso é legal.
Isso é da hora também. Porque imagina, você vai ter uma malha permanente de entrega global no ar,
uhum.
Saca? Isso é animal, a logística global vira de ponta cabeça, assim.
Isso é legal mesmo.
Então eu achei bem interessante essa outra abordagem com aviões menores pra lidar com isso aí.
Legal, cara. Desafiador, né?
Desafiador demais, cara. Desafiador demais. Porque você não tem pista só de asfalto, né? Você tem pista de concreto, que também é boa, né?
Uhum.
Mas aí você vai ter pista de grama, de terra,
uhum.
Saca? De areia. Você tem vários tipos de pista diferente. Tem pista que não tem sinalização... E aí? Então é um problema com várias camadas de dificuldade ali.
Não é um problema simples de resolver.
Exatamente.
Né?
Mas é bem interessante.
Sim. Tem uma dentista americana que tá fazendo um estudo, né, para mostrar como que o home office tá impactando na saúde dos dentes. E ela comenta que esse período da pandemia, ela falou que em 6 meses viu mais dentes quebrados, né, fraturas dentais, do que nos últimos 6 anos.
Caraca!
É. E aí você fala, nossa, mas o que tem a ver, né, assim, com o fato da gente tá trabalhando de casa? Então aí fica a dica aí também, pessoal, também prestar atenção nisso, né? Então são dois fatores, né? O primeiro, óbvio que existe uma questão de estresse, né? Então tá todo mundo mais nervoso, mais preocupado, então você naturalmente fica rangendo os dentes, né? isso é ruim, isso causa, né, um desgaste desnecessário. Mas o segundo tem a ver com postura, cara, né? E isso eu nunca...
Como assim?
Pois é, né? Na sua casa você tem um escritório, ele é todo ergonômico certinho, ou mais ou menos, como é que foi que
Não,
você montou?
Eu mudei de AP faz pouco tempo, no começo desse ano, e lá eu montei certinho, assim, e deu muita sorte, porque eu terminei de montar uma semana antes de começar a pandemia.
Então foi você, né? mas falando sério, o que ela reparou, né, que tem muitas pessoas que estão trabalhando em mesa de jantar, balcão de cozinha, no sofá, na cama, né, então em posições que fazem com que a gente incline os ombros para frente e dobra a coluna. E qual que é o problema disso? É que os nervos dos músculos do pescoço e dos ombros levam a uma articulação que ela chama de temporomandibular, e conecta o osso da mandíbula ao crânio. Então, a gente fica com essa má postura o dia inteiro, e isso resulta num problema à noite, né? Você fica também com essa questão do... Que muita gente já chamava de bruxismo antes, e que tem outras relações também, mas assim, é um agravante o fato da postura, né? Então, as pessoas não estão atentas a isso, até porque muitas vezes a gente pensa, cara, isso é um troço que vai durar 8 semanas, 12 semanas, a gente já vai estar de volta no escritório. E já passaram 6 meses, a gente voltou agora, né, por alguns dias por semana, mas nem todo mundo pensa na ergonomia, né, em casa. Eu tinha já um escritório em casa, mas de fato nunca pensei super numa qual que era a cadeira que eu ia usar, em que altura, porque era um negócio que eu usava esporadicamente, né? Agora que eu tô lá todo dia, eu percebo assim que também já tem algumas questões de fadiga muscular.
Sim,
tal,
cara.
Né? Então, pessoal, ficar atento aí com a questão de ergonomia, que não é brincadeira, né? E ainda relacionado à questão física, né? Não tem a ver com essa notícia aqui dos dentes quebrados, não, mas que tem a ver com isso que você falou, da gente passar o dia inteiro sentado em casa. A OMS tá alertando que a gente vai ter um surto de obesidade.
OMS é o Ministério da Saúde, né?
Não, OMS.
OMS.
A Organização Mundial da Saúde. Eles estão alertando sobre um risco global de obesidade, né? Porque as pessoas não estão se movimentando mais, né? Movimento muito pouco. Tem uma questão também de se alimentar como forma de compensar, né, o estresse. Muitas vezes eu tenho um pouco disso, desconta mais na comida, come doce e tudo mais. Então, a gente vai ter esse risco iminente. Então, as pessoas têm que olhar para essas outras questões, né, cara? Não é só se preocupar com qual é a conectividade que tem na minha casa, né? Mas pensar
em
ter uma rotina de exercícios, pensar em outros aspectos aí da saúde física e mental, né? Que não é fácil passar, né, tantos dias por semana, né, dentro de casa, na minha posição, não sai pra nada, sai uma vez por semana pra, no máximo, fazer compras. Enfim, cada dia que passa eu só penso que a gente tá mais perto do fim. Não tô criando expectativas de quando é que vai ser esse fim, não, mas tentando manter o pensamento positivo de que tá mais perto, né? Estamos chegando lá.
Mas biologicamente isso é verdade.
É. Com certeza, né?
Obrigado.
Né? Cuida dos dentes.
Há um tempo atrás, a Fender e a Gibson, né, que são duas fabricantes de guitarra aí, estavam passando por maus bocados, né? A Gibson até declarou falência, né?
Eu tinha lido sobre isso, sobre falência.
Sim. O pedido de declarar falência é você falar que você deve, não nega, paga quando puder, né?
Uhum.
Basicamente, eles estavam mal das pernas, né?
Uhum.
Aí chegou a pandemia e o racional deles foi, bom, é isso, vai ser a última pá e já era, a gente vai fechar o negócio. Só que aconteceu um negócio curioso. Esse ano, até agora, tem sido o maior ano de vendas da história da Fender e da Gibson.
Caraca.
Nem na época dos anos 70, que vendia muita guitarra, 80, que vendia muita guitarra, não vendia tanto quanto vendeu agora.
Cara, que loucura, né?
E cara, é legal demais. Eu toco guitarra, tenho um monte de guitarra e eu adoro guitarra,
uhum,
desde criancinha. Então eu fico feliz que não vai morrer e que as pessoas estão olhando pra isso de novo. porque eu vou ter mais gente pra conversar.
É, mais pessoas com a mesma afinidade.
Exatamente. E, mas não foi, o curioso é que não foi só pra guitarra, foi pra instrumentos de corda em geral, assim, sabe? Que é mais popular, né, de tocar.
Uhum.
É, todo mundo conhece alguém que tem um violão.
É verdade.
E, cara, isso também cresceu. Cresceu 20 e poucos por cento para instrumentos acústicos e 40 e tantos para instrumentos elétricos.
Olha,
de corda.
Caraca.
E eles falaram que foi... Você vai ver, quem tá comprando, a maior parte são jovens, tipo, menos de 24, e mulheres.
Olha, curioso, né, cara?
E é bem legal, cara, bem legal. Porque é um público que eles jamais esperavam, né?
E
pra você ver que, às vezes, o estereótipo só traz... só tira a visão de negócio que você poderia expandir ainda mais, só que você não, nem experimentou, né?
É.
E o acaso trouxe esse sucesso aí, então...
Pô, então temos uma geração de guitarristas da pandemia nascendo.
Pois é, cara. E legal isso, né?
Porque, é muito legal.
Por exemplo, você vai ver a Taylor Swift, que é mega popular, né?
Uhum.
É molecada. E ela usa bastante violão em uma parte do show dela.
Uhum.
Tem outros artistas mais novos que fazem isso também. A Billie Eilish, ela tem algumas coisas que ela escreve no violão, assim. Não sei se conhece ela, mas é muito bom. Recomendo. Mas é coisa de jovem, assim.
Uhum.
Mas eu recomendo pra caramba.
Mas é essa questão da mulher na música, né? Acho que tá se tornando mais presente mesmo, né? Uma coisa onde eu reparei isso mais, mesmo não sendo um grande ouvinte, né? Nada contra, nada a favor também. Enfim, só um estilo musical. No sertanejo, né? Você vê que começaram a surgir muitas duplas femininas, que era um negócio que não existia, né, cara?
Sim, é verdade. É verdade.
Então você vê uma mulherada aí detonando.
Sim, cara.
Que são tão competentes ou muito mais competentes do que as duplas masculinas aí.
Sim, cara. Eu vou te falar que eu gosto. Prefiro a voz feminina em música, assim. Eu acho que combina melhor. E a vocalista do Ginger, que é uma banda de metal,
uhum,
ela prova que não é delicado não, cara.
É.
Porque ela dá uns berros bizarros, assim, é muito foda.
É.
E inclusive quem tá escutando e curte um metal e Ginger é muito bom.
Recomenda.
Recomendo demais.
É, mas é legal, né, essa questão dos hábitos que a pandemia trouxe, né? O fato da gente ficar trancafiado em casa, quais são os passatempos, né? E eu acho que um dos grandes passatempos tem sido a questão do aprender coisas novas. É, que legal que tá tendo essa repercussão aí nas guitarras. Eu até fico curioso de ver quais outros segmentos mais menos tradicionais bombaram, né? Porque o que eu vi de gente fazendo pão, sem brincadeira, cara, vai quebrar as padarias aí se continuar nesse ritmo. Então, muitas pessoas indo para esse lance de se desenvolver na culinária, fazer cursos de, sei lá, programação. Você vê um monte de gente indo para o curso de produto em marketing. Tem até uma instituição americana que liberou um curso que era $1,500, $2,000, botaram de graça nas primeiras semanas da pandemia.
Todo, ah, é verdade. Mundo, né, você até mandou o link.
Mandei o link, né? Então, cara, é legal, né? E o que eu fico pensando é, será que a gente não tinha esse tempo antes ou será que a gente só não priorizava, né?
Então, tem uma parte desse artigo aqui que o cara fala o seguinte: por que que eles percebem que aconteceu esse comportamento? Porque no começo da pandemia... Manja a pirâmide de Maslow, né?
Sim.
Que ela dita lá nossas necessidades e o que a gente vai focar.
Uhum.
E é sempre da base pro topo, né?
Sim.
O que tá no topo a gente considera menos necessário.
Autorrealização, né? Que tá
exatamente
no topo.
Então, na base, no começo da pandemia, a gente começou a ver as coisas de base, talvez meio... Putz, será que vai ter problema aqui? A gente ficou com muito medo.
Uhum.
Conforme a gente foi vendo isso ficar estável, e a gente, eu digo... A parte da população que tem o privilégio de, né, continuar com o emprego,
uhum,
e poder comprar coisa e pedir em casa. E teve uma vida razoavelmente confortável, embora as restrições de deslocamento que todo mundo sofreu e ainda sofre.
Uhum.
Mas ele falou que, putz, conforme a gente foi progredindo no lance da pirâmide e a gente chegou nesse topo, basicamente a galera começou a ver, e aí, o que a gente vai fazer? E aí começou de putz, explorar curso, começar a comprar guitarra, violão, aprender, fazer aula, sabe? Coisas de autossatisfação mesmo.
É, legal isso.
Então né? É curioso, né, o impacto disso.
Sim. Não, pô, é que as pessoas não percam isso, né? Porque é tão legal aprender coisas novas, né? Super importante.
Sim, assim, cara.
Pra gente manter a cabeça ativa mesmo,
sim,
né? Pô, legal. Boa essa notícia.
É, cara, eu quero ver mais gente tocando guitarra, hein?
Eu lembro que, sei lá, algum dos papos de café lá atrás, ou algum episódio que eu participei, a gente já comentou de um hábito que eu tenho de escrever todo dia, né? Assim,
sim.
Quando eu começo o dia, eu faço lá meu... Uma espécie de diário, né? Eu chamo de reflexão,
assim,
né?
Assim, só pra quem tá ouvindo entender, as pautas que o Vini faz, dá pra fazer um blog post grande, assim, saca? Não é pouca coisa, não.
É, tem que dar uma estudada.
Eu venho da cabeça aqui, eu não escrevo muita coisa, não.
É.
O Vini, ele escreve algumas coisas, assim, cara.
É o meu lado escritor. Um dia eu lanço um livro aí. Mas, enfim, eu tenho o hábito de... No início de todos os dias, eu faço uma reflexão sobre o dia anterior e um pouco do que tá na cabeça. Cara, deixa a cabeça falar ali, né? Vou botando papel, muitas vezes... escrevo muitas coisas, muitas vezes não sai tanta coisa assim também, mas o importante é tentar manter esse ritmo, né? E aí, eu vi uma notícia que eu achei muito curiosa, que veio de um estudo de Berkeley, né? Onde eles demonstram o benefício de você manter um diário, né? Que a gente pensa diário lá da adolescência, da infância, né? Até tinha uma coisa mais estereotipada também de ser feminina, mas eles estão mostrando que existe um benefício gigante para sua saúde em geral, né, de você manter, ter um sistema imunológico melhor a partir do hábito de escrever um diário. Isso é muito louco, né? Olha só esse dado aqui. Vou ler aqui até para não deixar passar nada que eu achei muito legal. Então eles citam que os pesquisadores dividiram voluntários em dois grupos, né? Um grupo só registrava o que acontecia cada dia e o outro foi instruído a escrever sobre os desafios, traumas das suas vidas, como se fosse um diário mesmo, né? E em seguida todos os participantes receberam uma vacina contra hepatite e duas doses de reforço. E aí o grupo que escreveu no diário sobre experiências desagradáveis, eles tinham níveis mais elevados de anticorpos do que antes da última dose e 2 meses depois. Achei legal, né? E aí fico pensando, mas qual que é a relação de você escrever, né, botar pra fora um pouco os sentimentos e ter um sistema imunológico melhor?
Nossa, cara, eu vou te falar que pra mim isso não é muita novidade, não.
Não?
Mas continue.
Mas eu acho, cara, achei muito curioso, né? Que a gente vive num mundo tão acelerado que a gente não para pra decantar um pouco as ideias,
sim,
né? Pra refletir, né? Mas... Então ele mostra aqui que o registro, né, desse diário pode impulsionar o sistema imunológico, mesmo se a gente tivesse sido infectado por vírus. Eles até tiveram um grupo de controle de jovens universitários americanos, né, com mononucleose. Né, e os caras que escreviam, os caras e as meninas que escreviam sobre os problemas tinham uma resposta imunológica melhor, né, para combater a infecção. E aí o que eles tiram de lição é que o registro, né, escrito, sempre foi uma maneira muito boa de te ajudar a processar os desafios e diminuir o estresse, né? Então você consegue encontrar soluções a partir do momento que você vai tendo o hábito de ter momentos de reflexão. Né? Então nesses momentos que a gente vive de muita ansiedade, pô, 10 minutos por dia ali de você colocar para fora o que você está pensando pode impactar diretamente no seu sistema imunológico. E eu achei muito curioso. Eu não pensava nisso quando eu fazia aí meu diário. Até confesso que perdi um pouco o hábito, porque tô deixando o iPad para as crianças fazerem aula e tal em casa, e eu gostava de escrever nele com a minha canetinha.
Você,
né,
tem até a películazinha de...
Tem, para simular o papel, né? Deixa mais áspero ali. Mas achei legal, cara. E fica a dica aí para quem não tem nenhum hábito, tenta, né? Faz ali 1 minuto por dia, 2, 3. Não precisa ser
nada muito
exagerado. Mas o que você acha? Você comentou que achava que isso não era uma novidade. O que você já tem de experiência?
Então, cara, eu tenho dermatite atópica, saca?
Uhum.
Se você for ver, minha pele sempre tá vermelha ou meio ferida. Eu sempre tô assim. E, cara, basicamente, quando eu tô em algum pico de ansiedade ou com estresse muito elevado por algum motivo, qualquer que seja o motivo, isso piora. Saca? Piora
uhum.
muito. A ponto de que as crises de asma que eu tive na minha vida foram todas geradas por estresse. Então, pra mim, essa parada de sistema imunológico e emocional, como você extravasa e tudo mais, e controla o emocional, pra mim sempre foi muito conectado, assim, muito conectado. Quando eu tô muito ansioso, eu procuro fazer mais atividades que minha cabeça consiga mergulhar naquela atividade, saca? Porque, pra mim, não, se eu não fizer isso, já era, assim. E minha dermatite, ela não deixa só vermelho, né? Eu fico com muita coceira, por causa da coceira dá fermento. É, doença de pele é isso aí, cara. E assim, não tem cura, saca? Meio que você faz um tratamento pra diminuir um pouco o sintoma, mas é isso. Então, eu sempre tive isso, desde neném, assim.
Nossa, curioso, né?
Mas, assim, pra mim, eu sempre tive bastante noção disso. Mas é legal, cara, saber disso. Porque, assim, ó, por que não tem cura, né? É que é impossível de ter cura? Não, é porque o investimento nunca foi relevante, né? Nunca foi um negócio que você fala, putz, vamos investir aqui que tem mercado, existe... dá pra explorar caminhos e tudo mais. Porque tem um milhão de doenças no mundo aí, né? Então,
é um business, né, cara?
Exatamente. Mas é legal ver isso aí, porque isso talvez torne algo positivo em relação a tratamentos novos, né?
E o que eu acho legal também é trazer esse outro lado da moeda, porque as pessoas sempre relacionaram muito a questão de redução do estresse a partir de atividade física, né? Então, não estou falando para as pessoas deixarem de fazer atividade física, mas também recorrer a atividades mais intelectuais, né?
Sim.
Associar essas duas coisas, eu acho que deve trazer um resultado provavelmente ainda melhor, né? Mas, de novo, curioso que não o escrever em si, né? O que está por trás disso,
sim,
né? Que é poder refletir, poder encontrar soluções e diminuir ali a sua angústia, né? E nos tempos que a gente vive, cara, onde a gente tem que estar dando respostas cada vez mais rápido, né? Tendo menos tempo de processar as ideias que a gente tem. Penso a quantidade de pessoas que sofrem com isso, né? Eu às vezes faço um exercício de tentar imaginar como é que era, né? No tempo que meus pais trabalhavam lá atrás, pô, eu fui várias vezes nos escritórios, né, do meu pai e minha mãe. Cara, mal tinha fax, né? Então era máquina de escrever, memorando, bota no malote. Né? Então pensa que, pô, né? Seu chefe te liga ou um parceiro fala, ó, tô com esse problema aqui, vou te mandar aí no malote, né? Pra você dar uma olhada. Só de você ter esse tempo, né? Pra refletir, cara, talvez você tenha soluções muito melhores.
É verdade,
agora,
cara.
Como é que é? Não, eu tô te mandando, o WhatsApp não para, Slack. E-mail já tá ultrapassado,
verdade.
Mas assim, a gente virou uma geração da reação, né, cara? Assim, não tem muito tempo. Então, acho que é importante a gente encontrar o espaço no dia para poder fazer algumas reflexões aí, que se não for todo dia, algumas vezes por semana, não sei.
É verdade,
fica,
cara.
Fica a dica.
E é engraçado que você falou isso, porque eu vou fazer uma divagação aqui rápida para quem tá escutando também. Quem acompanha jogos, os jogos mais populares, não sei se acompanha, mas os jogos mais populares são esses jogos de Battle Royale, sabe? Que você nasce em um ponto do mapa e o último que sobrou, ganhou. Aí você tem o Fall Guys, você tem o PUBG, tem Fortnite, tem uma porrada de jogo diferente nesse estilo. E todos esses jogos são nesse raciocínio de cara... Você pode pensar numa estratégia, mas não pensa demais. E você tem que reagir. Você tem que ser muito bom em reagir e pensar rápido, sabe? E do outro lado, você tem jogos populares também. Por exemplo, Flight Simulator, que é o que eu jogo bastante. Que é um jogo que, cara, é aviação. Você tem que planejar.
Você
não pode falar, eu vou decolar aqui.
Depois
você pode,
pensa,
mas,
né?
Você pode, mas você não vai aproveitar igual. Porque você vai ter que ficar vendo se não tá caindo. Então, assim, curioso, né? Porque um faz você agir rápido e vai. O outro é calma, pensa o que você vai fazer, o que você vai traçar, pra onde você vai, e aí você faz.
Tem uma época que eu fiz também uma espécie de, sei lá, se a gente pode chamar de diário da gratidão, um troço assim, né? Meio excêntrico, mas enfim, eu tentava anotar no fim do dia o que tinha acontecido de bom no meu dia, porque é tão louco que a gente... Nossa forma de pensar está mais habituada a sempre guardar o negativo e não o positivo, né? Então a gente está sempre pensando nos traumas e não nas coisas boas. E foi um troço que eu parei de fazer também, né? Vou até pensar em retomar depois disso aí. Mas é legal, cara. Faz um exercício ali todo fim de dia. Uma coisa boa que tenha com você no dia. Né? Então acho que ajuda também a trazer esse senso de realização, né, cara? Tipo assim, pô, às vezes você tá vendo um momento muito difícil, às vezes você fala, cara, minha vida é uma merda, tá? Pô, não é bem assim.
Sim.
Você tem momentos difíceis, mas tem muita coisa boa acontecendo também. Acho que um exemplo é esse momento que a gente está vivendo aí da pandemia. Pô, muita coisa ruim e quantas boas, né? Também tem coisas boas disso. Então, faça uma reflexão aí.
A gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô em todos como BF Gouveia, Vini.
Eu tô como Vini Porto ou o Vini Porto. Twitter é o Vini Porto, mas eu só sigo os outros pra ler, não publico nada, não.
Boa. É isso aí, galera. Valeu demais e vamos ver aí se a gente grava mais presenciais aí.
Pô, vou
sentir a falta disso.
Também, foi bom. Muito, muito diferente gravar olho no olho ali.
É, boa.
Valeu, galera.